Gestão Social e Cidadania.
Muito bom dia para você que está sintonizado na Unijuí FM neste sábado, dia 28 de junho. Estamos começando agora o Gestão Social e Cidadania.
No programa de hoje, nós vamos falar sobre o resultado das votações das prioridades para a região noroeste do Cored. Quem fala sobre o assunto é o presidente do Cored Noroeste Missões, Sérgio Alebra.
Ainda no quadro A Voz do Cidadão, nós temos a entrevista com o secretário municipal de Educação, Leandro Lizotti, falando sobre o Plano Nacional de Educação, que foi sancionado nesta semana pela presidente Dilma Rousseff. Fique ligado aqui na programação do Gestão Social e Cidadania e acompanhe também as notícias da semana e Boletim Rádio Web. A presidente Dilma Rousseff sancionou sem vetos o Plano Nacional de Educação. As metas do PNE estão relacionadas à ampliação da oferta de educação infantil, creches, que deve atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos. Ao final dos 10 anos de vigência do PNE, os brasileiros deverão ser alfabetizados no máximo até os 6 anos. O plano também determina que 50% das escolas públicas deverão oferecer educação em tempo integral, a fim de atender pelo menos 25% de todos os alunos da educação básica. Bom, essas são pelo menos algumas das metas que estabelece o novo Plano Nacional de Educação. A gente está em contato com o secretário municipal de Educação, Leandro Lizotti, para falarmos sobre a sanção deste Plano de Educação e, enfim, o que, que ele deve trazer de benefícios, o que, que deve trazer de mudanças, né, para a educação a partir de agora. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Unijuí. Na verdade, a sanção do Plano Nacional de Educação é um momento histórico no Brasil, no sentido de que nós passamos a ter uma vigência de um novo plano a partir de uma discussão que já se alongava há tempos no Brasil para a reformulação do plano que existia. As próprias conferências nacionais de educação que aconteceram vieram dando esse suporte, né, à população, esses momentos de participação, para que pudéssemos estar hoje comemorando a existência do plano de educação, que vem com de forma bastante direta, né, nas suas metas, na definição das suas metas, e acima de tudo garantindo mais recursos para a educação. A partir do momento em que a Presidente da República sanciona o plano sem vetos e dentro daquilo que eram as expectativas da sociedade, garantindo aumento dos recursos em termos do PIB nacional, chegando até 10%, né, em 2024, isso representa de que a educação tem uma perspectiva de crescimento, à medida em que nós temos pelo plano garantias de suplementação de recursos e, da mesma forma, estabelecendo os royalties do petróleo como prioridade também para a área da educação, no sentido de que aquelas metas que são postas efetivamente possam estar acontecendo. Enquanto o município, a gente já vê resultados, né, das ações, daquilo que nós estamos desenvolvendo no município dentro dessa perspectiva, já vindo no trabalho desde a existência do nosso plano municipal de educação, que ainda está em vigência para esse ano, mas enfim, ele traz algumas coisas que estão postas também no plano, porque há todo esse debate da sociedade que foi construindo. E na medida em que houve essa participação, os municípios também puderam estar participando, né, e tentando colocar no plano nacional aquilo que são as expectativas das redes públicas municipais, né?
Ok, e quanto a meta de atender 50% das escolas públicas em tempo integral? Como é que está a infraestrutura do município neste sentido? Como é que ainda vai se precisar realizar mudanças quanto a isso, né?
É, na verdade, em relação a essa meta, nós temos que fazer uma observação também, que ela é apresentada como uma meta de que são 50% das escolas de educação básica. Aqui entram também as escolas que são de educação infantil. Então, a partir daí, nós temos que considerar também que as escolas de educação infantil, a grande parte delas, elas já têm essa característica de ser integral. E no que se refere às escolas de ensino fundamental, essa sim, ela tem uma caminhada a ser construída ainda no sentido de ampliação da jornada escolar. Nós, no município de Ijuí, nós temos uma escola que tem essa característica de toda a sua estrutura, toda a escola é de tempo integral, que é a escola Eugênio Storck, e depois nós temos experiências de outras escolas que oferecem o contraturno, mas não como sendo obrigatório. E também aquelas escolas que estão integradas ao programa Mais Educação, que ele é o programa que vai ampliando a jornada escolar, o programa do Ministério da Educação, caracterizando-se aí também ofertas de turno integral. Claro que para nós pensarmos uma escola, então, com a sua estrutura para atender a todos os seus alunos, nós vamos ter que sim garantir investimentos, né, dentro desse período do plano, para que as nossas escolas vão tendo os seus espaços qualificados, ampliados e cada vez mais tendo a perspectiva de aumentar o número de matrículas daqueles alunos que estão com o tempo integral. Eu acho que o município de Ijuí, na rede municipal, já tem essa caminhada, assim, no sentido de estar oportunizando escolas de tempo integral e essas experiências, né, que a gente tem, por exemplo, na escola de Olinda Barufaldi, que foi uma das primeiras escolas de tempo integral do município, essas experiências existentes, elas vão servindo de suporte, de base, de referência para as outras que vão, na medida do possível, também se integrando dentro dessa nova proposta. E da mesma forma, nós precisamos estar no processo de formação continuada, estar discutindo e capacitando os professores dentro desse novo olhar da educação, que a partir do momento em que nós temos ampliação de jornada, nós precisamos também estar qualificando esse tempo do aluno na escola, né? Para que a educação seja de qualidade, não basta só aumentarmos o tempo, mas nós precisamos também que o tempo em que o aluno esteja na escola seja um tempo qualificado em termos de oportunidades de aprendizagem que vão ser desenvolvidas. Eu acho que são desafios que são postos, né, para a educação e cada vez mais agora, então, os municípios, o Estado e a própria União têm esse compromisso pelo Plano Nacional de Educação de ver as políticas públicas na educação pela ótica daquilo que são as metas do plano e, a partir daí, estarmos construindo os nossos projetos de escolas, projetos pedagógicos de secretarias, enfim, a nossa educação pública.
A gente conversou com o secretário municipal de educação, Eleandro Lizotti, trazendo uma explanação sobre o Plano Nacional de Educação que foi sancionado nesta semana pela presidente Dilma Rousseff. Muito obrigada pela sua participação. Tenha um bom dia.
Da mesma forma, agradecemos o espaço. Um bom dia.
Notícias da semana.
Dilma anuncia mais 100 mil bolsas para o Ciência Sem Fronteiras. Em nova etapa, o programa Ciência Sem Fronteiras deve oferecer mais de 100 mil bolsas em instituições de ensino estrangeiras, de 2015 a 2018. De acordo com o anúncio, na quarta-feira, pela presidenta Dilma Rousseff. Lançado em 2011, o programa tinha por meta a concessão de 101 mil bolsas, 75 mil bancadas pelo setor público e 26 mil por empresas privadas. Até o momento, foram efetivadas 83.184 bolsas. De acordo com Dilma, a meta será cumprida com as chamadas que serão lançadas em setembro deste ano. Na quarta-feira, foram assinadas 5,2 mil bolsas por empresas, das quais 5 mil pela Petrobras. A presidente destacou a importância do Exame Nacional do Ensino Médio no contexto do programa, uma vez que para participar do Ciências Sem Fronteiras é preciso tirar no mínimo 600 pontos no exame e ressaltou que para participar é preciso também proficiência em uma segunda língua. O objetivo do programa é promover a mobilidade internacional de estudantes e pesquisadores e incentivar a visita de jovens pesquisadores altamente qualificados e professores seniores ao Brasil. O Ciências Sem Fronteiras oferece bolsas, prioritariamente, nas áreas de ciências exatas, matemática, química e biologia, engenharias, áreas tecnológicas e da saúde. Unesco alerta que há 158 milhões de crianças até 11 anos sem escolaridade. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura alertou no dia 26 a existência de 58 milhões de crianças entre os 6 e os 11 anos sem escolaridade, o que torna impossível alcançar a meta de uma educação primária universal até 2015. O número deve-se em grande parte ao elevado crescimento demográfico na África subsaariana, onde existem atualmente 30 milhões de crianças sem escolaridade, indica relatório da Unesco divulgado em Paris. Segundo a organização, se se mantiver a atual tendência, cerca de 43% dos menores sem escolaridade em todo o mundo, 15 milhões de meninas e 10 milhões de meninos, nunca pisarão em uma sala de aula. O documento cita, por outro lado, que 17 países reduziram em 86% o número de crianças sem escolaridade em pouco mais de uma década, como o Burundi, Marrocos, Nepal, Nicarágua e Vietnã. É possível conseguir mudanças positivas, com medidas como a adequação do currículo escolar e o apoio financeiro às famílias necessitadas, aponta o estudo. A diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, considera que os novos dados confirmam a impossibilidade de se conseguir educação primária universal até 2015. Nesse sentido, defende ser preciso fazer soar o alarme e reunir a vontade política necessária para garantir o respeito pelo direito à educação para todas as crianças do mundo.
Boletim Rádio Web. Cartilha orienta sobre participação consciente nas eleições.
Orientar os cooperados de todo o Brasil a participarem de forma consciente das eleições deste ano. Esse é o objetivo da cartilha Cooperativismo e Eleições 2014, elaborada pela Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB. O material tem conteúdo didático e é dividido em três sessões. A primeira fala sobre cidadania, a importância do voto e a escolha dos candidatos. A segunda explica como será o processo das eleições de 2014, detalhando o calendário eleitoral e os cargos em disputa. Mostra ainda o que são as propagandas eleitorais, o período em que podem ser realizadas e também o que é ou não permitido fazer no dia da eleição. A terceira parte é específica para o cooperativismo. Explica sobre a atuação política das sociedades cooperativas, como elas podem participar do processo das eleições, não só com doações de campanha, permitidas desde 2009, como ressalta a gerente de relações institucionais do sistema OCB Sescop, Fabiola Mota.
Também com debate sobre a importância do voto, fazendo reuniões com os principais candidatos e apresentando os pleitos do cooperativismo para eles. Existe uma previsão, claro, de neutralidade política para o cooperativismo, mas ela não pode ser confundida com inércia. Então, assim, a gente tem que participar da vida política, tem que entender o cenário que a gente está inserido, defender que o cooperativismo esteja presente na vida política brasileira.
Ao todo, vão ser produzidas 7 mil cartilhas. Esse material vai ser distribuído em todas as unidades estaduais da Organização das Cooperativas Brasileiras, que vão compartilhar o conteúdo com as cooperativas locais. A cartilha também vai estar disponível na internet, no site www.brasilcooperativo.coop.br. Agência Rádio Web, de Brasília, Sueli Frota.
Marco Civil da Internet entra em vigor com a expectativa de levar mais segurança ao usuário. Quase 2 meses após ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff, entrou em vigor, nesta segunda-feira, dia 23, o Marco Civil da Internet Brasileira. A lei que define novas regras para o uso da web no país foi discutida por 3 anos no Congresso Nacional antes de ser publicada no Diário Oficial, no dia 24 de abril. Um dos principais pontos da nova legislação é a questão da neutralidade da rede, que garante a mesma qualidade e velocidade do tráfego, independentemente do tipo de navegação contratada pelo usuário. Outro direito garantido é a privacidade, já que informações pessoais e registros de acesso só poderão ser vendidos se o usuário autorizar expressamente a operação comercial. O princípio da neutralidade diz que a rede deve ser igual para todos. As empresas que fornecem acesso poderão continuar vendendo velocidades diferentes, como 1, 10 e até 50 megas, por exemplo, assim como fazem hoje. A diferença é que as provedoras não poderão bloquear o acesso a determinados serviços e aplicativos, assim como vender pacotes segmentados por conteúdo, só para redes sociais ou para e-mail, por exemplo. O marco prevê a inviolabilidade e sigilo de suas comunicações, somente por meio de ordens judiciais. Para fins de investigação criminal, será possível ter acesso a esses conteúdos. O texto determina que as empresas devolvam mecanismos para garantir, por exemplo, que os e-mails só serão lidos por emissores e pelos destinatários da mensagem. Os PROCONs, a Justiça e o Ministério Público são instâncias recomendadas para buscar seus direitos. Após a averiguação, se ficar comprovado que houve descumprimento da lei, as empresas poderão ser penalizadas com advertência, multa, suspensão e até proibição definitiva de suas atividades. Ainda existe a possibilidade de penalidades administrativas, cíveis e criminais. Conteúdos publicados pelos usuários só serão retirados obrigatoriamente após ordem judicial. Por isso, a liberdade de expressão deverá ser fortalecida na web, pois vai acabar com a censura privada em que aplicações na internet acabam sendo obrigadas elas mesmas a julgarem se determinadas opiniões devem permanecer no ar ou não, mediante notificações que recebem dos ofendidos. Para o Gestão Social e Cidadania, converso agora com o coordenador do CORED Noroeste, Sérgio Alebran, sobre o resultado das votações das prioridades para o município de Ijuí e região.
Na verdade, os resultados, não só para o município de Ijuí, né, mas para o CORED Noroeste Colonial, que são os 11 municípios que integram a nossa região, né, pode-se dizer assim que foram altamente positivos, né, em primeiro lugar, porque a região conseguiu ampliar o número de participantes no processo deste ano em relação ao ano passado em mais de 38%, 38,7% de aumento no número de votantes que participou do processo este ano. Né. Dos 11 municípios, apenas um município teve diminuição no número de votantes em relação ao ano passado, que foi o município de Joia, que teve um decréscimo da ordem aí de 13,5%. Os demais municípios todos tiveram crescimento, alguns um crescimento razoável, digamos, né, algo em torno de 8 a 10%, mas outros municípios que tiveram aumentos significativos aí de 48%, 49%, e o município de Catuípe, que surpreendeu, né, que ano passado teve uma votação razoavelmente pequena, mas este ano teve um crescimento da ordem de 260%, né, então teve um crescimento significativo aí no número de votantes em relação ao ano anterior. O município de Ijuí também teve um crescimento significativo, né, da ordem aí de 48,4%, né, em relação ao ano passado, né. Então, o número de votantes no município de Ijuí este ano passou dos 13.500 eleitores, né, 13.637, né. E na região nós ultrapassamos aí o número de 30.700 eleitores, né? Exatamente 30.743 eleitores que participaram, né, do processo de votação da escolha das prioridades que vão ser inseridas agora no orçamento do Estado do Rio Grande do Sul para 2015.
Para a nossa região aqui do Coréd, professor Sérgio, quais são as principais áreas temáticas aprovadas para essas prioridades?
Nós tínhamos, né, dentro da dinâmica e do processo, estabelecido 10 áreas, né? Essas 10 áreas orientaram a realização das assembleias públicas municipais em todos os municípios e a partir daí, depois no processo de sistematização e também na realização das audiências públicas regionais e no fórum regional, já com a participação dos delegados eleitos no âmbito municipal, né, foram definidos então 20 projetos que entraram na cédula de votação, né? O resultado, né, ele demonstra então, né, que nós tivemos aí 7 áreas contempladas aí no processo final, né? A área com o maior número de votação foi a área da saúde, que então ficou em primeiro lugar, e em função disso ela ficou com 25% do valor e mais aquele plus, né, que a saúde já tinha garantido em função de um acordo que o Fórum dos Coreds conseguiu negociar com o governo do estado. Depois, em segundo lugar, ficou a segurança pública, em terceiro, desenvolvimento rural, em quarto, a cidadania, justiça, direitos humanos e política para as mulheres, em quinto lugar, a educação, em sexto, esporte, lazer e turismo, e em sétimo lugar, habitação, desenvolvimento urbano e saneamento. Então, nós tivemos a inclusão de novas áreas este ano, isso também é significativo, né?
Em relação a essas áreas temáticas aprovadas, professor, a partir desse segundo semestre de 2014, eles já vão receber os benefícios ou apenas a partir do ano que vem?
Estas demandas votadas este ano, elas agora foram encaminhadas à Secretaria de Planejamento do Estado, que incorpora esses projetos na peça orçamentária. Depois, em agosto, ainda vai ocorrer o fórum estadual, né, dos delegados do processo, né, que daí os representantes de cada região que foram escolhidos durante o processo vão se reunir em Porto Alegre, onde eles vão tomar conhecimento da matriz orçamentária como um todo, quer dizer, da peça orçamentária no seu conjunto, e onde eles vão então apreciar essa peça orçamentária para verificar se efetivamente aquilo que foi votado nas regiões está contemplado na peça orçamentária. E depois o governo então encaminha para a Assembleia Legislativa essa peça orçamentária, que passa então pelos trâmites legislativos aí de discussão, de debate e de apreciação. Então, a partir de 1º de janeiro de 2015 é que estes projetos efetivamente passam a possibilidade de serem concretizados, né? E nós temos um compromisso, pelo menos do atual governo, de que no primeiro dia do ano, dia 1º ou dia 2 de janeiro, o governo já está, digamos assim, abrindo o orçamento, né, disponibilizando essas verbas, portanto, para iniciar o processo, que é um processo burocrático razoavelmente longo, né, de discussão dos projetos, de elaboração dos projetos, de encaminhamento das documentações necessárias, porque isso passa por diversos trâmites, para então, ao longo, né, do ano, né, a gente espera que já no final do mês de janeiro, mês de fevereiro, março do ano que vem, já estejam sendo executados alguns desses projetos, e que todos eles sejam executados ao longo do ano de 2015, que é a nossa expectativa.
Novos segmentos e novas entidades se envolveram significativamente no processo no sentido de viabilizar projetos do seu interesse, como no caso da APAE e outras entidades vinculadas à criança e ao adolescente.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrante. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.